Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui para a nossa aula de dúvidas da quinta-feira. Hoje é dia 4 de junho de 2020. E, bom, eu sempre como um otimista, né? Acho que todo pesquisador e particularmente professor tem que ser otimista. Eu tinha previsto que eu ia conseguir liberar as minhas próximas, aquilo que eu tinha prometido, né, que é o roteiro de estudos e também o FC3, particularmente o FC3, né? Eu pensei que eu ia liberar na própria terça-feira, estamos na quinta-feira e não consegui liberar ainda, tá? A questão é a seguinte, eu poderia já ter liberado, sim, mas eu estou fazendo vários testes aqui, cada notebook, cada. Eu quero que vocês trabalhem com códigos mais ou menos prontos, tá? E cada notebook que eu encontro tem as suas vantagens e os seus méritos, né? E eu não estou conseguindo ainda pôr tudo num pacote só. Claro que o tempo vai passando e o perfeccionismo começa a perder o sentido. Não é bem perfeccionismo, tem que olhar no custo-benefício da atividade, no tempo de dedicação de vocês e também no meu tempo de correção depois, na verificação dos relatórios, tá? Bom, enfim, eu pelo menos eu posso até mudar a sequência de. Tem algumas atividades mais ou menos previsíveis, né, como a de interpretabilidade de máquinas de aprendizado, e talvez eu comece por ela, eu acabe liberando antes de outro, né? Eu queria trabalhar um pouco com texto, mas não está fácil porque demora para treinar. Eu tenho aqui em casa uma máquina mais poderosa, mas vocês não vão ter, né? Então, enfim, estou fazendo vários testes aqui e não vou liberar enquanto não estiver satisfeito com. Enfim, mas a pressão está aumentando em termos de. Vocês estão muito. É bom passar um período também sem ter uma atividade e prazos aí apertados, né? Mas eu acho que até amanhã eu consigo liberar, então, o EFC3, nem que seja uma versão parcial dele, ok? E ele vai conter, pelo que eu estou prevendo aqui, três questões. Eu queria que fosse um pouco mais, mas eu não vou conseguir, não. Uma questão é aquela já comentada na aula de dúvidas da terça-feira, do autoencoder, não só, eu acho que eu já venho comentando faz tempo, né? Do autoencoder e o manifold, né? Mas para a gente enxergar o manifold, então a gente vai ter que treinar um autoencoder para a base MNIST, não é tão simples, né? Baixar o erro ali não é elementar. Mas também não é tão pesado assim o código, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios de manipulação, de enxergar o manifold, como já comentei na aula de dúvidas passada. A próxima atividade tem a ver com predição de séries temporais. Poderia ser trabalhar com texto, né? Porque texto envolve sequência como uma série temporal, mas. Eu acho que trabalhar com valores numéricos e com um índice de performance, tipo erro quadrático e tal, já vai, e também plotando gráficos, né, da série temporal, já vai ajudar bastante, tá? Só preciso definir, se eu vou fixar a série ou se eu vou pedir para vocês escolherem, cada aluno escolher uma série da literatura ou ambos, tá? Então, eu vou comentar aqui hoje um pouco sobre predição de séries temporais, algo que vai estar compondo o enunciado, o roteiro, né, da questão, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. E a terceira questão, então, vai ser uma questão sobre autoencoder e manifold, Outra questão sobre predição de séries temporais ou predição de sequências, né? E vários tipos de predição, né? Predição de um passo à frente, predição de múltiplos passos à frente, usando rede recorrente, usando rede convolucional, usando MLP, usando modelo linear, tá? Já vou comentar sobre isso. E a terceira atividade deve ser sobre interpretabilidade mesmo. Talvez na própria base MNIST, né, que a gente já trabalha há tanto tempo com ela, né? E vou começar comentando sobre essa terceira questão. Da primeira eu já falei na aula de dúvidas anterior, vamos lá. A interpretabilidade usando a base MNIST, então, envolveria o seguinte: você tem um classificador treinado para classificar as 10 classes ali e gostaria de ter respondido duas perguntas, pelo menos, né? Qual é a imagem de entrada que maximiza a predição da classe 5, por exemplo? Então, uma vez treinada uma rede neural para prever as 10 classes, né? Essa pergunta faz sentido, ou seja, qual é a imagem de entrada que maximiza a probabilidade da classe 5? Né? Tem um monte de imagens infinitas, mas uma quantidade absurda de imagens, né, que são classificadas como classe 5, certo? Uma vez treinado o classificador, né? Mas eu quero a imagem que maximiza a probabilidade da classe 5, ok? Professor, mas o senhor não deu esse tópico ainda no curso, tá? Ok, então, se essa vai ser a terceira atividade do EFC3, a próxima videoaula, então, já está definida. Eu tenho mais 3 tópicos para cobrir, né? Interpretabilidade, GANs e Reinforcement Learning, tá? Então, vai ser interpretabilidade. Então, o próximo tópico do curso, vamos tratar sobre interpretabilidade. O interessante é que existem várias possibilidades de técnicas, né? Mas a que a gente vai adotar, ou propor, ou cobrir na nota de aula, ela permite aplicar a metodologia para qualquer tipo de rede, né? Rede recorrente, rede convolucional, fully connected, uma mistura de tudo isso, tá? Então, é uma boa notícia, ou seja, a mesma técnica vale para vários tipos de redes neurais. Então, vamos lá. Se eu treino um classificador para base MNIST, eu gostaria de responder 2 tipos de pergunta. Uma é essa, né? Qual é a imagem de entrada que maximiza uma certa saída? E a outra pergunta é: dada uma imagem de entrada que foi classificada como classe 5, por exemplo, né? O que foi mais relevante na imagem, né, para classificar como tal? E o que atrapalhou, né? O que mais prejudicou para chegar naquela classe, né? Então, acontece isso. Às vezes você tem, tipo, vai classificar uma imagem como de um gato, né? Mas aquele gato está com o olho fechado, está piscando, por exemplo. Então, a região do olho, se ele está piscando, prejudicou a classificação, porque normalmente o classificador é sensível àquele padrão da íris, né, do gato, né? Então, a gente vai conseguir responder essas 2 perguntas, mas não apenas elas, né? E essa interpretabilidade carrega um outro aspecto importante, já antecipando um conceito da aula, não vou me estender tanto, que eu vou falar mais sobre isso na próxima aula de dúvidas, né? Que é o seguinte, é mais ou menos previsível isso. Nós estamos num curso introdutório, no entanto, Embora, claro, que haja coisas mais avançadas e que nós não vamos conseguir ver aqui no curso, né? Mas vocês vão sair daqui do curso dominando praticamente todas as técnicas fundamentais para fazer qualquer tipo de aplicação aí de deep learning, né? E claro que tem variedades de modelos, tem problemas de hiperparâmetros a serem otimizados, tem um monte de aspectos envolvidos, tá? Mas se tem uma coisa que todos nós já sabemos é que vocês mesmos atingiram isso, né? Chegaram a 99,6, 99,8% de acerto lá na base MNIST, né? Mesmo sendo uma base razoavelmente simples, né? Mas falar em termos de performance em machine learning em geral ou em deep learning, né, é algo que aparentemente já está resolvido. Ou seja, eu tendo dado suficiente, dado de qualidade, uma pessoa que consome algum tempo se envolvendo com os códigos e fazendo alguns experimentos aí, fazendo alguns cursos como o nosso, né, introdutório, consegue atingir um nível de performance compatível com a literatura, tá? Então, não há mais desafios, vamos dizer assim, associados à performance, né? Por mais que, é claro que dependendo do cenário de aplicação, pode ser que vocês mesmos vão me contradizer aí com as pesquisas de vocês, né? Tipo, bom, chegar em 86% de acerto é fácil, mas ir para 90% pode ser mais difícil numa certa aplicação, né? Pode envolver meses de pesquisa, às vezes anos, né? Mas entenda o que eu estou falando. Sem precisar entrar em detalhes específicos de cada tarefa, né? Não precisa ficar anos estudando a área de deep learning para atingir o nível de desempenho que estado da arte na literatura. Ou seja, se você tiver máquina suficiente, você vai conseguir ajustar, otimizar hiperparâmetros, ajustar arquiteturas, né? Para chegar a desempenhos bem próximos do estado da arte, em qualquer tipo de problema, tá? Evidente que pode chegar um momento que você tem que entrar em particularidades de cada problema para elaborar um pouco mais, mas me acompanhem aqui. Se performance já não é mais um desafio tão grande, dito de outra forma, né? Você atingir uma alta performance junto a um certo problema não vai levar você a publicar um paper, tá? Então, hoje, chegar e falar, olha, eu peguei aqui um novo problema que nunca ninguém aplicou, apliquei deep learning e a performance ficou bem acima de outras técnicas, de outras máquinas de aprendizado da literatura, né? Você vai ter dificuldade de publicar esse paper, né? Porque a única novidade que você vai conseguir apresentar para a comunidade que vai estar avaliando o seu trabalho é o novo caso de estudo, né? Quer dizer que você aplicou técnicas já conhecidas por todo mundo, pegou talvez o melhor conjunto de cada uma, juntou ali, mas onde que está a novidade? Se as pessoas não estão interessadas nesse novo problema que você está aplicando, né, qual é o mérito do seu trabalho? Entender? Ou seja, produzir alta performance junto a um certo problema, mesmo que seja um novo problema, né, não traz uma contribuição intelectual mais. Simplesmente mostra que você dominou a técnica, você sabe aplicar muito bem o treinamento, né? Pô, professor, o senhor me frustrou agora, porque eu estava pensando fazer uma tese justamente assim, tá? Bom, é bom se frustrar agora do que lá na frente, né? A banca avisar que você não tem assunto, ou seu orientador em primeiro lugar, né? E depois a banca, ou depois, na hora de tentar publicar, os revisores do seu trabalho, né? Então, acompanhe comigo aqui. Se atingir alta performance junto a variados tipos de problema é apenas uma questão de aplicar corretamente a técnica já disponível e ter dados de qualidade, né? Então, sim, numa startup aí que está prestando serviço para o mundo corporativo, né, isso funciona, né? Mas no mundo acadêmico, onde você tem que publicar papers mostrando inovações e novas metodologias, já atingimos uma espécie de saturação ao falarmos de performance, tá? E aí, as pessoas precisam de emprego, os pesquisadores precisam continuar publicando. Se eles já resolveram todos os problemas em aprendizado profundo, né? Então vamos todo mundo parar, aposentar e ficar preso em casa com esse isolamento social? Claro que não, né? Nós queremos mais, queremos ir além, né? Onde que estão as questões em aberto ainda, né? Então agora finalmente eu cheguei onde eu queria, né? Ora, se você para pensar, né, quais são os pontos fracos dessas máquinas de aprendizado se eles não estão na performance? Se você consegue, aplicando uma técnica, repetindo a mesma técnica com uma certa competência, você consegue alta performance, tá? Respondendo, né, vai estar na interpretabilidade do modelo, né? Então, é muito importante vocês entenderem que estamos entrando numa nova fase em machine learning, né? Onde performance já não espanta ninguém, não surpreende ninguém, né? Então, se você quer agregar valor à sua técnica de machine learning, você tem que ir atrás das duas coisas: performance e interpretabilidade do modelo. Então, dizer que um classificador tem alta performance e ele poder te responder por que que ele distingue A de B, né? É isso que eu estou falando. Saber distinguir bem A de B, ok. Mas saber explicar por que que A é diferente de B, né? Também é muito importante hoje, tá? Então, isso a gente chama de atribuir responsabilidade, não é uma palavra em inglês, chama-se accountability, tá? Em português não tem uma tradução muito simples para essa palavra, mas seria isso, né? Atribuir responsabilidade. Então, é aquilo que eu coloquei, né? Quais pixels ou quais regiões da imagem de entrada mais me ajudaram a definir a classe dessa imagem, tá? Se eu estiver classificando, ok? Então, muito bom ter alta performance de classificação. Melhor ainda se você puder responder por que que essa imagem foi classificada como tal classe, tá? Então, já entramos há algum tempo nessa frente, né? E eu posso fazer essa interpretação mais pragmática aqui, que talvez seja um pouco polêmica, né? Ou muito tendenciosa, mas vou repetir agora em poucas palavras, né? Se a comunidade precisa continuar a inovar, a formar recursos humanos e a produzir teses, né? Então, se já saturamos, se a gente estava buscando performance e já atingimos um limite, né? E não podemos ficar brigando na quarta casa decimal, Então, para onde vamos agora? Ora, vamos para a interpretabilidade, que é uma coisa importante, né? Então, se as máquinas eram caixas pretas, agora vamos abrir essas caixas pretas e vamos tentar entender o que que está acontecendo, tá? Outra quebra de paradigma que aparece aí é o seguinte, e já terminando essa questão, para a gente falar um pouquinho de séries temporais. Há não muito tempo atrás, né, eu mesmo já dei aula usando esse argumento, né, havia uma espécie de fronteira insuperável, né? Ou o modelo era interpretável, ou ele era de alta performance, não dava para ter as duas coisas juntos, não dava para ter ganha-ganha, né? Então, ou eu tinha tipo um sistema baseado em regras, que ele é bastante interpretável, eu posso olhar ali, inclusive converter as regras em linguagem natural, né? E, portanto, é um modelo bastante interpretável, mas esse modelo baseado em regras não era o estado da arte em termos de performance, né? E os modelos que eram estado da arte em termos de performance não eram muito interpretáveis, como as próprias redes neurais, né? E eu cheguei, como falei, a dar aula mencionando isso, tipo, olha, você não tem saída, ou você vai buscar um modelo mais interpretável, pagando um preço na performance, ou você paga um preço na interpretabilidade para ganhar na performance, tá? Com o advento de deep learning e dessas técnicas de interpretabilidade em deep learning, você quebrou essa fronteira aí, tá? Então, hoje é possível, tranquilamente você ter um modelo de alta performance, seja um classificador, um regressor, tá? E muito interpretável, né? Exemplo, você está fazendo análise de sentimento em textos, né? E você pode perguntar que expressões do texto levaram a análise a tirar tal e tal conclusão sobre se era um texto fazendo uma crítica positiva ou negativa do hotel ou da companhia aérea ou de qualquer empresa prestadora de serviço. Olha que pergunta importante, né? Então você tem uma técnica de análise de sentimento que analisa textos de usuários de um serviço, né? E você não só chegou em alta performance, classificando corretamente o sentimento daquele texto, né? Mas também pode entrar no texto e dizer que expressões mais ajudaram a classificar o texto como positivo ou negativo, tá? Então, olha o ganho. Acho que agora ficou bem mais claro, né? Com imagem já tinha ficado, mas olha o ganho de performance que você pode ter, né? Ficando nesse exemplo de texto, né? Se você tivesse um classificador para dizer texto estilo romântico ou estilo qualquer outro estilo aí da literatura, não vou estilo barroco, sei lá, o que mais tiver, já faz tempo que eu fiz vestibular, não lembro mais desses estilos literários, né? Mesma coisa, né? Se você treina um classificador para estilos literários com uma quantidade absurda de textos, né? E aplica técnicas de interpretação, você vai conseguir responder essas perguntas, né? O quê? Que partes do texto, que elementos do texto levaram o classificador a classificar tão bem esse corpus aí, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar no próximo tópico do curso. Ainda tem mais de uma semana aí até entrarmos nele, né? mas ele já, essas técnicas de interpretabilidade que permitem responder essas perguntas já vão compor o EFC3, é por isso que eu estou falando desse assunto. Então, vamos comentar um pouquinho agora da outra e última parte do EFC3, que é a predição de séries temporais, né? E qualquer sequência você pode chamar de uma série temporal. Sequência de palavras numa frase é uma série temporal, né? Mas nós vamos trabalhar, a menos que eu faça uma mudança radical aqui, mas eu estou convergindo para que a gente trabalhe, de fato, com séries temporais. Então, a evolução do saldo da minha conta corrente é uma série temporal. A evolução do meu peso ao longo das semanas é uma série temporal, né? O número de acessos às minhas videoaulas é uma série temporal, certo? O número de participantes nas nossas aulas de dúvidas, outra série temporal, e assim por diante. Então, uma série temporal é uma sequência de amostras ao longo do tempo de um certo processo, né? Vazão de rio, que mais? Taxa de inflação mensal. A questão fundamental é que, normalmente, a série temporal tem uma taxa de amostragem periódica e constante. Tá? Não há um espaçamento no tempo, isso seria mensal. Tipo, então, eu pego a vazão de rio ou a cada semana ou a cada mês. Né? Eu pego o consumo de energia de uma cidade, sei lá, a cada hora. Então, eu vou ter uma série temporal de valores por hora. Tá? Então, tem que respeitar esse intervalo direitinho. Tá? E é claro que a mesma série temporal que tem valores a cada hora, se você achar que essa é uma granularidade muito fina, né? Você pode trabalhar a cada 12 horas, por exemplo, né? Então, você gerará uma outra série temporal subamostrando essa série mais refinada. Tá? Mas, enfim, uma série temporal então, é uma sequência de valores onde esses valores são coletados em instantes igualmente espaçados no tempo. Normalmente, é assim. Tá? Pode ter algumas variações em relação a isso, mas o padrão é normalmente esse. Tá? E aí, nós precisamos entender que prever o futuro é algo extremamente válido e relevante, né? E, de fato, as pessoas que constroem o melhor modelo de mundo acabam tomando decisões mais acertadas. E, para tomar decisões mais acertadas, você tem que fazer algum tipo de predição, né? Nem que seja apenas a predição do possível impacto de suas ações. Tá? Mas, enfim, qualquer tipo de predição futura acaba sendo bastante atraente, né? Seja para ganhar dinheiro ou seja para buscar uma maximização aí da satisfação do cliente ou de qualidade de vida. Né? Se você sabe o que o seu cliente vai precisar amanhã e você se antecipa e satisfaz esse desejo com uma certa antecedência, né? Então você ganha mercado, vamos dizer assim. Então, enfim, é mais ou menos óbvio que qualquer predição futura que você puder fazer é muito bem-vinda, né? Para planejamento, para gestão, por exemplo. Né? Então, se você sabe que não vai chover nos próximos 7 meses, né? Então você pode começar já a poupar a água dos reservatórios, né? Evitando chegar numa situação crítica lá na frente. Então, isso tudo chama-se gestão, né? E, enfim, então, eu não preciso perder muito tempo para convencer vocês que prever o futuro é algo que é muito desejado, traz muitos benefícios em muitas áreas aí, em qualquer cenário. Tá? E, professor, mas é possível? Isso aí não é mágica, não é algo, não é uma falácia, esse negócio de premonição e predição. Tudo bem, de fato, você pode trabalhar, se você for tratar, achar que a poder de predição vale para qualquer cenário prático, né? De fato, você começa a entrar em situações um pouco complicadas aí, né? Então, cabe separar, né? Felizmente, eu diria, né? Existem séries temporais que admitem uma boa predição futura e existem séries temporais que não admitem, tá? Por exemplo, cotação de bolsa de valores, né? E não é de propósito, é simplesmente pela complexidade, pela quantidade de agentes envolvidos aí, né? De fato, muita gente já tentou fazer predição, de cotação de bolsa de valores, né? Mas é uma série temporal, com nenhuma correlação com o seu passado, ou seja, você saber o histórico da bolsa de valores não te ajuda nada a predizer o futuro. Ah, professor, mas eu já vi aplicação de preditores ou de redes neurais em mercado financeiro. Tudo bem, em alguns cenários aí, assim, coisas bem específicas, você consegue capturar algumas tendências, né? E as redes neurais ajudam a pegar tendências não lineares melhor que outros contextos, tá? Mas ficando nesse exemplo da cotação da bolsa de valores, né? Ela tem essa característica da imprevisibilidade futura, tá? Ah, professor, mas eu já apliquei, e se vocês fizerem isso, eu convido vocês, façam isso, peguem a cotação da Bovespa, tá? E façam a correlação dos valores de cotação dos dias anteriores com o fechamento do dia seguinte, tá? É de mais de 90% a correlação, 0,9 indo de. A correlação vai de menos 1 até mais 1, tá? Se você pega o índice da bolsa, tá? E tenta ver a correlação dos valores passados, dos dias anteriores de fechamento da cotação com o dia seguinte, né? Dá 0,9, 0,8, né? Mas como assim então não dá para prever, professor, se há uma correlação tão alta, né? A questão é a seguinte: você ganha dinheiro não prevendo o valor do índice, mas a variação dele, né? Esse que é o detalhe, né? Porque o valor do índice não vai mudar tanto se hoje está em 82 mil pontos, né? Amanhã vai estar a não ser que haja algum evento dramático aí, né? Mas vai estar em 80, estava em 82 mil, vai estar em 82.300, tá? Uma variação mínima em relação a 82 mil, né? Então, matematicamente, a correlação é alta, tá? Mas adianta você pegar a média da cotação? Não, porque você precisa saber se vai baixar ou subir. Isso que você quer saber. Talvez você queira saber por ação, não pelo índice da bolsa, né? Mas tanto faz. Se você pegar o índice Bovespa, que na verdade reflete um subconjunto de ações lá, né? Ou cada ação específica, você não tem referência para o futuro, tá? Então aí se explica, né? Também então cabe essa responsabilidade de vocês. Vocês vão trabalhar com técnicas de predição de séries temporais, mas estão cientes já de que a predição futura só é viável para alguns tipos de séries e não para outros, né? Vazão de Rio é uma série muito interessante e muito fácil de predizer, tá? Portanto, ela tem um poder preditivo grande, né? normalmente variáveis climáticas, inclusive séries de vento, né? Hoje eu mesmo trabalho com pesquisa aí na predição de produção em usinas eólicas, tá? Acreditem se quiser, mas até o vento é preditível, dá para fazer predições bastante interessantes, tanto de curto como médio prazo, tá? Então, todas as variáveis climáticas, pelo menos a curto prazo, né, elas são bem comportadas e admitem predições, tá? Já as séries financeiras não têm essa direção de vento, não dá para prever, né? Estou falando de intensidade de vento, também preciso detalhar isso daí, né? Porque a direção do vento normalmente é um movimento meio browniano, um movimento meio aleatório, aí não dá muito para prever, tá? Mas a intensidade de vento, ou vamos falar em outros termos, né? A velocidade das turbinas eólicas, né? É possível prever, tá? E isso vem sendo feito e é muito necessário. Já que a produção de uma usina eólica não é muito constante, né? Então essa predição ao longo do tempo é bastante relevante, ok? E é um convite até para quem está interessado em trabalhar com predição, é um bom caso de estudo aí. Bom, então. Se existem séries preditíveis e outras não preditíveis, é claro que eu não posso querer. E como que eu descubro isso, professor? Bom, tem várias situações, né? Uma delas é tentar predizer e ver que você fracassou, né? Claro que pode ser. Isso é questão de prova, né? Vamos lá. Se você fracassou numa predição de uma série temporal, né? De quem é a culpa, né? Então, agora você já sabe, né? Uma possível culpa é o fato da série não admitir predição. Ou seja, tudo que eu conheço da série até agora não me ajuda a dizer o que vai acontecer com ela amanhã. Ela é imprevisível, tá? Ou impreditível, né? Que a gente pode falar de previsão ou predição, né? Então, esse é um dos fatores, um dos diagnósticos possíveis para o fracasso na predição, né? A própria série não admite predição. Mas os fracassos podem estar na metodologia, né? Se você adotou uma metodologia equivocada, se você não tinha amostra suficiente. Então, o problema normalmente pode estar em três frentes, né? Ou está nos dados, ou está na técnica, certo? Ou está na natureza do problema, que não há informação suficiente para criar um mapeamento competente, tá? Então, vou repetir. Ou o problema está na pobreza dos dados, né? Ou na, no, na falha da técnica, ou na impossibilidade natural associado com o próprio problema, tá? Não há dados suficientes, por exemplo, tá? E pode ser as três coisas ao mesmo tempo, ou pares dessas três, tá? E, enfim, então é claro que. Professor, o que que acontece? Então significa que o erro vai ser muito alto quando eu for fazer predição de séries Bovespa, por exemplo, de ações da Bovespa? Não, o erro não vai ser muito alto, não é bem por aí, né? O diagnóstico que vai te levar a tomar ciência de que a série não é preditível é que a predição vai estar atrasada, né? Você vai fazer a predição futura, mas ela faz uma predição igual ao instante anterior. Então, se você puser a evolução de uma certa ação e a predição que você fez dela, né, a predição está sempre atrasada de um instante. Mas por que que acontece isso, professor? Que coisa estranha, tá? Acontece isso pelo seguinte, vamos ver se vocês me acompanham aqui, né? Eu vou usar o vídeo aqui um pouquinho agora, né? Se o professor está dizendo que nada do que aconteceu com a série até agora tem relação com o que vai acontecer a seguir, tá? Que isso que caracteriza uma série impreditível a curto prazo, né? Então, se eu estou nesse valor da série aqui, nesse instante, tá? Esse valor pode ser em qualquer nível, né? Mas vamos pensar aqui, tá? Então, o próximo instante, se ele não tem correlação com esse instante atual, né? Com o valor atual, ele pode ser qualquer coisa, certo? Ele, dependendo do instante da série, ele vai estar abaixo, no mesmo patamar ou acima, certo? Ou seja, saber o valor da série agora não me diz nada sobre o valor a seguir. Portanto, o valor a seguir pode estar maior, menor ou igual, tá? E pegando o erro quadrático médio numa situação dessa, tá? Qual é a melhor predição para o próximo instante? Se ele pode estar abaixo, acima ou igual ao valor atual? Se vocês quiserem responder, podem responder, mas eu acho que é mais ou menos óbvio, né? É o próprio valor atual, tá? Se o valor futuro excursiona aleatoriamente, né, em torno do valor atual, a melhor predição que eu posso fazer de algo que não tem predição, né, é manter a média do dia atual, certo? Então, por isso que, quando eu tento prever uma série impreditível, a predição vai estar atrasada. Você vai plotar o gráfico, os gráficos são iguaizinhos, né? Só que a predição está defasada, ou seja, ela não serve para nada, né? E, de fato, vou concluir agora. A melhor predição que você pode fazer para o índice Bovespa amanhã é o índice de fechamento de hoje, tá? É o mais próximo, em média, tá? E isso você vai constatar, mesmo que você treine um modelo mais sofisticado que você quiser, tá? Eu vou ver se eu trabalho um pouquinho também com essa questão, né? Por exemplo, se a gente pega uma série impreditível e tenta prever para ver o que acontece, né? O mesmo valeria, por exemplo, pegando eventos aleatórios aí, tipo, professor, eu conseguiria fazer uma predição dos próximos números da Mega Sena a partir do histórico de números amostrados. Nós sabedores que somos e como é feito o sorteio, né? Supondo que de fato ele seja não viciado, né? Evidente que as próximas seis bolinhas que vão sair no próximo concurso não estão condicionadas às bolinhas que saíram nos últimos 2.267 concursos, tá? Espero ter acertado o número de concursos da Mega Sena, né? Entenderam? Então, é evidente que é um evento que não tem relação com o passado, tá? Agora, você pode treinar uma rede neural para, tomando essa série temporal, né, de todos os resultados de concursos anteriores, e tentar predizer o concurso, os seis números que vão sair no próximo concurso, tá? É evidente que você não vai. Bom, se ganhar, vai ser por pura sorte, tá? Porque não há. Aliás, você pode fazer esse teste, né? Treine uma rede neural para isso e avalie ela, né? Assim, ao longo dos concursos, para você ver, ou separe os concursos aí para ver se você acerta alguma coisa, né? Então, a rede neural vai fazer uma predição, ela vai tentar achar um padrão, tá? Mas é o que eu falei, talvez o padrão que ela encontre seja alguma coisa associada com o passado recente e tal. Ela vai criar um padrão do nada, né? Ela vai tentar achar um padrão de alguma forma, ok? Então, precisa tomar apenas esse cuidado aí. Outra questão relevante que não é muito abordado no, nesses trabalhos que usam deep learning para predição é a questão justamente do histórico passado, né? Então, quantos atrasos eu devo usar, né? Isso para as técnicas não recorrentes, porque as técnicas recorrentes usam memória interna e elas que definem o que segurar ou não, né? Nós vamos usar o GRU, por exemplo, né? Então ela vai automaticamente responder essa pergunta, né? O que que é relevante ou não do histórico para que eu preserve de modo a fazer uma predição competente do futuro, né? Mas para máquinas que não têm recorrência, e nós vamos trabalhar com elas também, eu preciso definir essa janela de atrasos, né? Então, é evidente que, por exemplo, séries mensais de vazão de rio, o nível da vazão de um ano atrás, de 11 meses atrás, de 13 meses atrás, né, são muito relevantes para a vazão atual, porque trata-se de uma série sazonal, que depende muito das estações do ano e assim por diante. Então, é muito interessante a gente fazer um estudo, né, de quais instantes passados de fato interferem no, nos instantes futuros, ok? Então, tem um monte de aspectos a serem trabalhados, assim como os modelos de predição. Nós vamos trabalhar com modelos chamados autorregressivos. Existem outras variações possíveis, mas os autorregressivos são justamente aqueles que trabalham com os valores passados, fazendo a predição futura, tá? Só usa a informação passada da série para poder fazer a predição futura, não usa nenhum tipo de outro recurso, tá? No, assim, no, na, em termos de teoria de predição, né, existem outros modelos possíveis. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer, ou seja, nós vamos trabalhar com três atividades, uma manipulando manifold, outra fazendo predição de séries temporais com várias máquinas possíveis, com algumas manipulações, né? Pode ser que eu peça que vocês, cada aluno, além de trabalhar com uma série temporal indicada pelo professor, mas selecione alguma outra aí da literatura para vocês se divertir um pouco também aí com esse mundo das predições futuras, tá? E a terceira questão vai ser já sobre interpretabilidade. Vamos trabalhar com uma técnica de interpretabilidade, que ela tem um desempenho assim bastante interessante e é aplicável em para qualquer arquitetura recorrente, tá? Código aberto, código disponível, e então vamos manter essa política de trabalhar com modelos já implementados, tá? Com o mínimo possível de programação para que vocês foquem na análise, na funcionalidade e em se familiarizar com a técnica em si, ok? Então, espero que até amanhã, agora acho que eu não vou furar com vocês, né? Até amanhã eu consiga liberar esse FC3 com prazo bastante tranquilo aí também, né? No mais, eu gostaria de. O mundo nos traz algumas coincidências. Eu não sei exatamente como que o Lotufo. Ok, o professor Lotufo está dando um curso em processamento de linguagem natural, agora na pós-graduação, né? Usando Deep Learning, inclusive, né? Não sei como que ele fez o contato com o professor Cho, tá? Mas o show, por isso que eu estou anunciando essa palestra aí do curso do Lutufo, né, aberto a toda a comunidade, né? Mas esse professor Cho, não sei se vocês perceberam, mas é o cara que propôs, junto com o Bendio lá, né, Joshua Bendio, propôs o tradutor do Google, né, aquele tradutor, aquela rede recorrente que eu consumi mais de 1 hora da aula de dúvidas de terça-feira agora, falando sobre ele de novo, né? E então é o mesmo show. Eu citei o trabalho dele, a figura lá da página 29 das nossas notas de aula é do blog dele, tá? E então é bem assim, eu não, claro, não posso cobrar de vocês, porque eu não sou eu que estou gerenciando essa palestra aí, né? Mas eu sugiro fortemente que vocês acompanhem no dia 9 de junho essa palestra do professor Cho, né? Ele vai certamente falar, contar toda a história, né, desde dessa arquitetura recorrente até chegar no Transformer, né? E certamente vai fazer de um modo bem mais assim, com aquela cara, aquela roupagem de quem está protagonizando isso por tantos anos, né? A gente está falando de coisas que vêm desde 2014 por aí, certo? Ok? E então, assim, eu recomendo fortemente, o horário ajuda, não sei se a todos, né? Acho que é às 18 horas do dia 9, né? Dia 9 vai cair 5, 6, 7, 8, 9, terça-feira que vem, né? Então, não é no nosso horário da aula de dúvida, mas acho que é terça que vem às 18 horas, tá? Então, é muita coincidência, de novo. Não é o caso da gente se aprofundar tanto em processamento de linguagem natural. O curso do Lotufo é só sobre isso, né? Mas eu acho que com essa videoaula e com tudo que a gente está discutindo aqui, vocês vão estar bastante preparados para aproveitar o máximo da palestra dele, tá? Então foi uma coincidência aí muito agradável. E espero que vocês possam assistir a palestra dele. Bom, é isso que eu tinha para falar. Alguém tem mais alguma colocação ou dúvidas sobre a videoaula ou algum outro assunto do curso? Eu vou começar a colocar mais daqui para frente, né? Sobre assim, o que que pode cair na prova, né? Daqui a pouco a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Já acabei de falar agora, né, essas questões de diagnóstico de quando está errado, ou o que fazer para melhorar um certo cenário de aprendizado de máquina, tá? Tipo, dê o overfitting, né? O que que você pode fazer para atenuar esse efeito, né? Ou a memória da máquina deu overflow, ou seja, não coube tudo, né? Como que você pode fazer para evitar isso? Perceberam? Então, bom, esse exemplo da memória não é tão bom porque depende muito de arquitetura, de outras e aspectos de linguagem, mas estou dando alguns exemplos aí. Então, vai haver perguntas nessa linha na prova, tá? Outra coisa, eu não liberei roteiro de estudo nem dos tópicos 5 a 7, mas para o tópico 8, vou até checar aqui, confirmando isso, né? Mas algo me diz que, deixa eu ver aqui, no, na página do curso de redes neurais do ano passado. Vamos ver. Isso. Tem um guia de estudos para Deep Learning, tá? Eu vou atualizá-lo aqui, ok? Mas para quem precisa de um guia de estudo para Deep Learning, a prova vai ser daqui 2 meses, quase, né? Se é que nós vamos conseguir fazer presencialmente, depois a gente vai resolver isso, né? Então, temos ainda quase, vamos por 50 dias até a prova. Na verdade, é isso mesmo, são 50 dias até a prova, tá? Mas é bom você já ir estudando, né? Então, se vocês forem na página do curso de 2019, vocês vão encontrar lá. Estou recebendo algumas mensagens. Não, não é de vocês aqui do grupo de WhatsApp. Depois eu respondo. Então, vocês já vão encontrar um guia de estudos para o tópico 8, que vai ser atualizado, evidentemente, mas já é um bom material, tá? Então, um roteiro de estudos, né? Então, estamos a 50 dias da prova, e nessa folga aí, sem lista de exercícios, aí espero que vocês estejam se dedicando a essas... a esse tipo de estudo, né? E eu estou colocando aqui, né? Não é para decorar fórmula nenhuma, mas é importante entender assim, como funcionam as técnicas, porque se você vai ter que fazer diagnóstico, você precisa saber que técnica é melhor para isso ou para aquilo, tá? Por exemplo, regularização, né? Então tem a Ridge Regression e tem o laço, né? Que a gente viu, né? O laço, em que o laço difere da Ridge Regression? Onde ele é mais, qual que é a diferença comportamental, né? Onde que ele é mais indicado, dado essa diferença de comportamento, né? Então, não é preciso entrar em muitos detalhes aí, mas é necessário distinguir os conceitos e saber responder onde eles são mais indicados, né? Métodos de primeira ordem e de segunda ordem, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, tá? Então, essas perguntas, vantagem, desvantagem, diferença, né? O que impacta quando eu uso um e não uso o outro. Às vezes, precisaria muita experiência, né? Muitos anos de uso para poder responder. Então, não vou entrar em tantos detalhes, mas vou fazer perguntas mais ou menos que foram abordadas durante as aulas, né? E que dá para intuitivamente inferir também, né? Por exemplo, vocês talvez nunca tenham usado, alguns alunos já usaram o batch normalization, tá? Nas listas de exercícios para melhorar a performance ali, ok? Mas digamos que você nunca tenha usado. Agora, se o professor pergunta, né? Está sendo treinado uma certa rede neural profunda e percebeu-se que os pesos nas camadas mais próximas da entrada não sofreram muitas variações. Tente resolver esse problema, tá? Então, você talvez nunca tenha vivido esse problema, mas você sabe que ele pode existir. Um dos desafios ao treinar uma rede neural profunda é manter a capacidade de ajuste nas camadas mais distantes do erro. O erro está lá na saída, eu vou retropropagá-lo, né? Mas existe o fenômeno do gradiente que se anula, né? E se o gradiente se anular, eu não consigo ajustar as camadas mais distantes da saída, né? É esse o cenário que o professor está colocando, né? Então, varra aí na sua memória de tudo que você estudou e se preparou para a prova, né? E tente propor técnicas para melhorar isso, né? Então, uma possibilidade, se a questão permitir, é você trocar a arquitetura da rede, substituindo talvez uma rede que não é residual pela ResNet, né? Eu tratei da ResNet quando mesmo foi no tópico, não lembro agora, um tópico não faz muito tempo atrás, né? A ResNet é uma arquitetura modular que tem um shortcut, uma comunicação direta entre a entrada do módulo e a sua saída, facilitando a propagação do gradiente, né? Então, uma das possibilidades de resposta para que ajuda a treinar camadas mais próximas da entrada é usar ResNet, tá? Porque aí você cria um caminho direto do erro, sem saturação, né? Até as camadas mais afastadas, tá? E a outra possibilidade é batch normalization. A outra possibilidade é a fix up, ali, initialization. Mas lembrando que essa fix up initialization, tá? Ela foi proposta para a ResNet, tá? Então, precisa tomar alguns cuidados aí. Então, é possível eu cobrar de vocês algumas questões, mesmo sem que vocês tenham praticado tanto, tá? E espero que vocês façam leituras complementares, né? Além de assistir as videoaulas, ler os materiais, né? Não precisa ler tudo, não precisa. Todas as referências que eu apresento lá, tudo que eu cito, todos os vídeos, não há tanta necessidade assim de cobrir tudo, né? Mas vocês precisam enriquecer um pouco mais os fundamentos, né, para terem argumentos, né? Vão ser questões dissertativas. Fazer diagnóstico de um problema é explicá-lo usando argumentos, né? Motivação, possibilidade de solução, levantar hipóteses abdutivas, né? No fundo é isso, né? Você vai, como investigador, né, vai tentar explicar por que que tal coisa está acontecendo, né? Então, isso eu sempre fiz todo semestre, né, do curso de redes neurais, mesmo antes do advento de Deep Learning, né? E tem alunos que vão muito mal na prova, justamente porque não se preparam para esse tipo de questão, né? Então, ele sabe, vamos dizer, ele entende o que é batch normalization, ele entende o que é a ResNet, tá? Mas ele não consegue usar esses dois conceitos na hora que o professor apresenta um problema, tá? Ele não consegue sair. Para ele é tão novo aquele problema, porque ele nunca parou para dizer, mas, ok, eu entendi o que faz essa técnica, né? Mas onde que ela se aplica? Qual é a praia dela, né? Para que ela serve? Ou se eu tirar o módulo A e puser esse módulo B no lugar, em que isso vai mudar, tá? Tudo bem, você pode praticar, e ao invés de pensar no problema, pôr a máquina para trabalhar e ela mostra lá o resultado, né? Mas, enfim, eu vou ser bastante cuidadoso no sentido de só pedir essas questões de diagnóstico e de melhorias de técnica, né? De acordo com coisas bem evidentes, claras, né? Nada assim que seja uma pegadinha ou um detalhe muito específico que só quem implementou, só quem tem anos de. Não faz o menor sentido isso, tá? Então, eu já estou avisando, né? Se você fizer um estudo muito assim pontual, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, que na verdade nem é uma analogia, é um modelo muito claro, né? Então, uma coisa é vocês entenderem cada módulo do curso enquanto estão lidando com ele, né? Outra coisa é fazer ligações, né? Conexões entre os módulos, né? Ou seja, você tem um monte de nós de conhecimento e é necessário criar alguns vínculos entre eles, né? Então, se a gente falou de modelos lineares e depois fala de transfer learning, onde você só tem que treinar a última camada, e o professor vive falando que a última camada requer a mesma estratégia de um modelo linear. Eu nunca implementei transfer learning, mas você consegue ver isso, né? Você consegue ver que o problema de treinar a última camada é equivalente a treinar um modelo linear, né? Tem que conseguir, porque se você não conseguir, você não vai conseguir resolver muitas questões da prova, tá? E então tem formas e formas de se preparar para a prova, tem as formas adequadas e as menos adequadas, e é uma prova só. Esse que é o problema desse semestre, tá? Se você tomasse uma pancada numa primeira prova, aí você teria um pouco de chance de se levantar e se recuperar na segunda, né? Enfim, a prova não tem um peso tão decisivo assim, mas é um peso bom, né? E vamos fazer a prova de algum jeito, seja ela presencial ou não, ok? E ela vai ter esse tipo de questão, como já teve em outros anos. Eu só estou alertando isso, né? Os alunos que não tem muito meio termo, né? Ou o aluno vai bem, ou o aluno vai mal, né? E se ele vai mal mesmo, né? Porque ele pode ter consumido 100 horas estudando, mas ele não fez os vínculos, ele não fez essas perguntas, né? Qual é a diferença, se foram apresentadas duas ou três técnicas de, sei lá, regularização, né? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma? Onde eu aplicaria uma e não a outra? Será que eu tenho como responder isso, né? Assim mesmo, sem implementar muita coisa? Então, por favor, não fiquem tão inseguros. É mais essas questões bem básicas que eu estou ilustrando aqui, né? E que foram apresentadas em aula, inclusive, né? Então, a gente falou que laço é uma técnica, inclusive, que pode ser aplicada para seleção de variáveis, né? Então, se eu pergunto na prova, como que eu poderia selecionar atrasos na hora de prever uma série temporal, sei lá, com um modelo linear, tá? E então a resposta para essa pergunta seria usando o laço, porque como o laço ele força vários parâmetros do modelo a irem para zero, tá? E eu tenho um modelo linear, então quando eu introduzo o laço, os coeficientes que forem para zero vão indicar que aquelas entradas foram anuladas e, portanto, elas não participarão na predição do instante futuro desse preditor, tá? Então, usando o laço, eu automaticamente consigo fazer uma seleção de variáveis passadas para fazer a predição futura, tá? Então, só estou dando um exemplo aqui, acho que eu nunca fiz uma pergunta nessa linha, mas pegando, já falei de laço, comentei um pouco de série temporal, daqui a pouco vocês vão se familiarizar um pouco mais com isso, né? Mas deu para entender o tipo de aplicação que dá para fazer? Então, para que serve qual é a praia dessa técnica, né? E onde eu poderia aplicá-la se assim for solicitado, né? Então, acho que, claro que é imprevisível, né, o tipo de questão. Eu mesmo não sei que questão que eu vou pedir na prova, não preparei ainda, né? E vocês também não vão saber prever, tá? A não ser pelo roteiro de estudo, tal, alguma coisa. Mas veja, o roteiro de estudo também é uma faca de dois gumes, né? Porque ele não vai, eu não vou necessariamente, pode ser que aconteça isso, como já falei, né? De pegar subamostras e questões ali para fazer uma prova à distância, né? Mas, enfim, acho que deu para entender que vocês têm que vincular as coisas, têm que parar, além de entender a técnica, né, parar e tentar responder onde foi usado e onde mais pode ser usado, né? Essa é mais ou menos a questão. Bom, alguém tem alguma dúvida? Estamos, acho que, com um recorde de participação hoje, né? 25 alunos no momento, 24 mais o professor, né? 25 participantes. Tá? Vamos lá, alguém tem alguma colocação? Já tem alguma dúvida, assim, tipo, professor, não sabe. Tem uma pergunta aqui que eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é uma pergunta de prova, mas não tenho a menor ideia de como responder. É mesmo uma pergunta de prova? Sei lá, por exemplo. Alguém teria uma pergunta nesse sentido? Já.
Ô, professor,
Fala,
tudo bem?
Vitor.
Na verdade, tem umas perguntas. É uma pergunta assim que vai ter uma necessidade de lembrar todos os algoritmos que nós aprendemos, as redes neurais, porque são inúmeros algoritmos que nós
Não, a
aprendemos,
matéria é bem
recorrente, não
ampla mesmo,
recorrente,
tá?
convolucional. São muitas coisas, e muitas delas, baseadas nas literaturas, têm as suas modificações melhoradas, né? Então, é uma pergunta, assim, se a gente precisa lembrar todas elas, ou o mais importante, aprender o que elas fizeram das mudanças. Então, esse que eu tenho um pouco
Eu não vou pedir
dificuldade.
detalhes, mas assim, é importante que de cada técnica do curso, né, você entenda qual é o papel dela, né?
Sim.
Então, por exemplo, vou voltar a falar de batch normalization, né? Primeiro, ela apareceu em que contexto? Batch normalization ajuda a acelerar o treinamento no sentido de evitar esses problemas de gradientes explosivos e que se anulam, né? Porque se você controla a média e a variância dos pesos de cada camada, essa é a técnica, né? O que é batch normalization? Tá? É uma técnica que controla a média e a variância dos pesos em cada camada da rede. Certo? Na verdade, quem vai definir a média e a variância dos pesos de cada camada é o próprio treinamento, tá? Então, essa é a técnica, ponto, né? Então, você tem que saber isso. O que é batch normalization? Exatamente como implementa, qual é a função custo. Isso aí tudo não dá, não tem como entrar nesses detalhes, né? Nós nem implementamos, e se implementarmos, vai ser em alto nível, colocando lá, faça batch normalization para mim, tá? Muito bem, então você sabe isso, que batch normalization é uma técnica que define, né, controla a média e a variância dos pesos. Aí vem a pergunta, para que que serve, tá? Por que que isso é relevante? Em que contexto ela tem mais aplicabilidade, né? Então, respondendo às três perguntas, né? Ela serve para manter mesmo que o treinamento continue evoluindo, né, mas eu mantendo a média variância de uma camada, o treinamento da camada seguinte não precisa rever as suas hipóteses o tempo inteiro, né? Porque o problema que foi tratado é o seguinte: se a média e a variância dos pesos de uma camada anterior durante o treinamento, né, sofrem variações muito grandes, tudo que eu já aprendi nas camadas seguintes tem que ser revisto de novo, né? Porque o, sei lá, vamos dizer, o offset da camada anterior mudou para cá, né? Mas as camadas seguintes estavam condicionadas a esse offset aqui de baixo, não a esse aqui de cima. Se foi para cima, eu tenho que rever tudo, né? E esse era o problema que tornava o treinamento mais lento, né? E então, isso é para quê? Qual a motivação do batch normalization, né? E o outro efeito, né, tem a ver com esse controle melhor do gradiente, né? E onde ela se aplica? Para redes neurais, quanto maior o número de camadas, né, maior é esse problema do gradiente que se anula ou explode, né? E, portanto, maior é o efeito da batch normalization. Pronto. Então, você ficou apenas com o conceito e, a partir do conceito, você viu o cenário onde poderia aplicar, né? O professor respondeu essas perguntas em aula, sim, tá? Mas as leituras complementares têm que ajudar também, né? De novo, vocês têm que vocês vão ter que usar argumentos para sustentar as teorias de vocês, né? E as pessoas que leem pouco têm pouco a falar. Eu já comentei sobre isso, né? Aqueles que falam mais do que lê vão falar muita bobagem, tá? E se você chegar assim na prova, você vai tirar uma nota baixa, né? Então, você tem que ler mais do que escrever, né? Vocês vão escrever bastante na prova, tá? E para que o desempenho seja elevado, vocês vão ter que ler mais, tá? Para poder ter linha de argumentação, ok? Então, não adianta o estudo pontual, né? Saber só o que é batch normalization. Se você não souber para que ela serve, onde ela é mais útil, quando inserir ela, se eu tiver com certo problema no treinamento, né? Você não vai responder as perguntas da prova, né? Ou só vai responder uma parte delas, né? E acho que, vamos lá, o Miguel aqui tem uma pergunta. Na prova, precisaremos lembrar de comandos MATLAB e Anaconda usados? Talvez ajude um pouco, mas não vai ser uma prova com código, por exemplo, né? Porque isso nós já estamos trabalhando em outras atividades. O curso ele tem várias frentes de avaliação, né? Algumas que envolvem conceitos, outras computação, tá? E, enfim, então é bem pouco provável que eu trabalhe com código na prova, porque eu já estou fazendo isso em outras atividades de avaliação, tá? Existe algum cenário em que a arquitetura sem regularização tem performance melhor em relação às mesmas arquiteturas com regularização? Acredito que sim, né? Quando, mas veja, normalmente, se possível, né, a ausência de regularização é uma possibilidade, né? Você não tem que buscar, normalmente, quando você aplica regularização, qualquer que seja ela, ridge, regression, laço, você faz uma busca lá do lambda ou do coeficiente de regularização, né? Em cenários onde ele puder ser zero, não aconteceu na nossa questão 2, por exemplo, né? Ou na 1, tá? A 2 podia ser. Em cenários onde ele pode ser zero, tá? A busca pode encontrar zero, e aí você teria uma solução sem regularização, tá? como a melhor proposta. Então, onde for possível, mantenha como candidata essa solução, né? Eu vou dar um exemplo aqui, aqueles estatísticos lá de Stanford, né? Eu não lembro qual deles, mas lembra do Friedman, Tibishirani, Haste, daquele livro, é um dos livros que eu sempre cito ao longo das aulas, aí não vou lembrar ele agora, o título dele agora, né? Mas o primeiro autor acho que é o Haste, Haste, tá? Eles, eu não sei se foram eles ou o Bryman, que é o autor de algumas outras técnicas, eu também não vou lembrar, não quero confundir as coisas, mas enfim, algum desses caras aí de Stanford falou o seguinte: se você não tem certeza se um problema precisa de uma solução não linear ou não, tá? Mas primeiro comece com ela, né? Proponha uma solução não linear. Se a técnica não linear, ao término do seu uso, né, produziu uma solução com a cara de um modelo linear, e você tem formas de perceber isso, né, ao analisar o resultado, isso significa que o seu modelo, na verdade, é linear, mas você começou a tratá-lo da forma mais flexível possível. Se ele podou toda a flexibilidade e ficou com o hiperplano, ou quase isso, né, é um indicativo de que o problema não é não linear, ele é linear, né? Mas você usou uma técnica não linear para descobrir isso. Então, a mesma coisa, o Miguel, se o seu problema não precisa de regularização, mas você tenta regularizar, né, você deve convergir para uma solução que não regulariza, se ela estiver dentre as candidatas ali, tá? É uma boa questão de prova, inclusive, né? Seria, né? Só para, já que a gente está falando de prova aqui, né? Esse tipo de cenário é interessante, né? Isso, Introduction to Statistical Learning é o livro lá do Haste. Não sei se é nesse livro que eles falam, mas são aqueles autores lá, eles comentam bastante sobre esses aspectos de o que fazer, né, quando você não conhece nada sobre um problema, como proceder, né? Bom, enfim, nós também fizemos uma abordagem bastante poderosa, né? Que foi a seguinte: partimos desse problema de classificação do MNIST. Primeiro, resolvemos com um classificador linear. Aí, introduzimos uma não linearidade, que era aleatória, uma projeção aleatória, né? Depois, incrementamos um pouco mais, e quanto mais unidade a gente ia colocando na camada intermediária, a performance ia aumentando. Então, você consegue perceber as demandas do problema ao tentar resolvê-lo, né? E sempre que você puder usar um modelo linear, ele é um baseline legal, né? Ou seja, e é difícil batê-lo, inclusive em predição de séries temporais, vocês vão ver, né? Os modelos lineares são bem interessantes, né? E é difícil batê-los, ok? E o custo-benefício deles, às vezes, é insuperável. Ou seja, você pode até batê-los, mas pagando um preço muito alto. Então, é melhor ficar com eles mesmo, ok? Então, tendo um baseline aqui, que dá um desempenho, né, é claro que você espera superá-lo, né? Mas é bom saber o que se espera de mínimo de desempenho para sua técnica. Então, talvez seja um procedimento complementar a esse que eu falei, né? Então, você começa com a técnica mais simples e vai complicando. Mas você pode começar com uma técnica complicada, desde que ela tenha a possibilidade de se reduzir à técnica mais simples, né? Então, automaticamente, você acaba encontrando a demanda, atendendo a demanda do problema otimamente, ok? Oi, fala, Vinícius.
Então, eu queria voltar na batch normalization que você tinha citado. Eu fiz alguns testes e eu tive problemas no resultado final mesmo. A acurácia estava diminuindo a cada época, mas aí quando eu testava perante aos dados de treino, o resultado, a acurácia caía drasticamente. Aí pesquisando um pouco mais, eu também vi muita inconsistência de onde que eu deveria inserir a batch normalization. Se era antes da camada antes da função de ativação, ou logo depois da saída, se era logo depois da saída do neurônio, se era antes ou depois do dropout, se era antes ou depois do max pooling, no caso da rede convolutiva que eu estava trabalhando. São essas as minhas dúvidas.
Ok. Bom, evidente que, a não ser que a gente tenha discutido em aula, tudo, especificamente esse tipo de pergunta que o Vinícius acabou de fazer, tá? Não é questão de prova, né? Porque depende muito de implementação, de particularidade do problema, e você não vai saber responder enquanto não fizer alguns testes, né? Ou seja, não é por aí que a gente... não é porque foi dito que pode ser... tende a resolver um problema que vai resolver sempre, né? Agora, você conseguir treinar uma rede neural com 10 mil camadas intermediárias usando o fix-up ali, tá? Com a ResNet, né? É algo bastante marcante, né? Significa que, eu não preciso usar 10 mil camadas intermediárias, mas é o que o cara quis, ele quis exaurir, né? Falar, olha, acabou o problema, né? Tanto faz o número de camadas que você tenha, você consegue ajustar os pesos de todas elas, não importa o número de camadas que seja, né? Então, respondendo a sua pergunta, Vinícius, eu não sei responder essa pergunta, porque depende muito da aplicação e, portanto, vocês também não sabem. E se eu perguntar na prova, eu não tenho como avaliar, porque cada aluno vai dar uma resposta e todos vão estar certos ou todos vão estar errados, né? Então, não é por aí que a gente vai, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho mais da ResNet, já que a gente voltou a falar de batch normalization e outras técnicas similares, né? Então, não sei se vocês entenderam qual a lógica da ResNet, né? Que é a rede que ganhou a competição da ImageNet em 2015, né? Depois teve a Inception e outras redes nos anos seguintes que até superaram a performance, mas a ResNet ela tem umas particularidades interessantes, né? Ela tem um módulo que você pode ir compondo, tudo é modularizado em Deep Learning, né? Mas o módulo da ResNet é o seguinte, você tem aqui um conjunto de, sei lá, umas duas ou três camadas, tá? Que fazem um mapeamento não linear e tem o shortcut, tá? Sem o shortcut, toda a performance que aquele módulo teria que fazer é responsabilidade dessa camada dessas camadas aqui. Se elas não fizerem nada, a saída da rede neural é um hiperplano em zero, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma série de camadas aqui, vamos tirar o shortcut, ela não é mais a ResNet, que é a rede residual, né? Então, se eu não fizer nada nessas camadas aqui, a saída da rede é nada, porque só elas que podem fazer alguma coisa. Por outro lado, se eu tenho essas camadas aqui e ponho um shortcut comunicando as entradas diretamente, somando aqui na saída, né? Então, Se essas camadas aqui não fizerem nada, a saída da rede é a identidade. É muito diferente do caso anterior, tá? Então, a ResNet tem essa mudança de paradigma. Em lugar de deixar o papel das camadas intermediárias tirar o mapeamento de um hiperplano horizontal, né? Agora, com a ResNet, eu vou modificar o mapeamento que é a identidade já. Ok? E aí eu vou... Ela chama residual, porque o papel dessas camadas aqui que não estão no shortcut é de modificar a identidade. Certo? E lembre-se que pelo menos em autoencoder e em muitas outras aplicações, né, eu tenho que propagar, de fato, a informação relevante que está na entrada. Tá? Na pior das hipóteses, né, se eu não fizer nada, aquela camada não atrapalha, vocês concordam? Então, o módulo ResNet ele foi montado da seguinte forma, se aquela camada não fizer nada, eu estou simplesmente propagando a informação da entrada dela para frente, certo? E se ela fizer alguma coisa, é para melhorar isso, certo? E, então, ela vai introduzir um resíduo na direção de melhorar a performance, né? Então, é uma arquitetura extremamente... simples em termos de mudança em relação às outras, né? E resolveu vários problemas, né? Resolve o problema de jogar o gradiente sem atenuação para as camadas mais afastadas da saída e torna o problema de treinamento mais simples. Em lugar da camada ter que fazer tudo, agora ela vai ter que fazer tudo menos a identidade, tá? É mais ou menos isso que faz a ResNet, que eu entendo ser uma rede bastante com custo-benefício assim, interessante, mesmo para aplicações caseiras que vocês possam pensar em fazer. Tá? Ela ganhou a competição da ImageNet com, se eu não me engano, 34 camadas. Tá? E milhões de pesos sinápticos. Não precisa ir a tal ponto, certo? A gente pode usar a ResNet com uma dimensão bem menor. Vamos lá. Então, obrigado, Vinícius, pela pergunta. É esse tipo de cenário que eu quero que vocês percebam, né? Então, se há muitas dúvidas sobre onde posicionar a normalização BET, né? E tudo depende também de aplicações, e dependendo da aplicação pode dar certo, dependendo da aplicação pode dar errado, né? E eu não vou fazer perguntas nessa linha na prova, porque vocês não vão estar lá com o notebook do lado simulando, tá? Outro tipo de questão que eu vou perguntar. Vamos lá? Mais alguma colocação?
Ô, professor, posso fazer uma pergunta aqui?
Fala, Rafael.
Tá. Em se tratando de redução de dimensionalidade, por exemplo, em PCA, eu consigo definir a priori a porcentagem de variação total dos dados que eu quero, e aí eu pego as X componentes principais baseado na soma dos altos valores da matriz lá. A minha dúvida é em relação à regularização laço. Quando você usa laço, você acaba zerando alguns pesos correspondente a algumas features ali, né? Sim. Esses pesos que estão sendo zerados, eu posso afirmar que são desprezíveis com relação à representabilidade dos dados?
Ah, boa pergunta, mas ela vai requerer uma resposta um pouquinho longa, mas eu vou tentar abreviar o máximo possível, tá? Primeiro, estamos tratando de dois cenários um pouquinho diferentes aí, né? Os dois envolvem redução de dimensão, você está certo, só que o PCA faz o que a gente chama de feature selection, enquanto que o laço faria o que a gente chama de verbal selection. Né? Qual a diferença entre os dois? Então, se eu tenho 80 variáveis e eu vou reduzir para 8, tá? Reduzir 10 vezes, de 80 para 8, tá? O PCA, ele vai partir das 80 variáveis, né? E chegar em 8, onde cada uma dessas 8 pode ser uma combinação linear de todas as 80. Uma combinação linear diferente em cada uma delas, tá? Então, a primeira coisa é isso. Então, feature selection produz redução de dimensão, mas não toma individualmente as variáveis, e sim as combina linearmente, né? Todas ou um subconjunto delas. Né? E por trás também do que você colocou aí, nós temos em PCA uma estrutura bem característica. Primeiro, cada componente principal, né, que compõe a análise, né, é ortogonal, e eu sei o quanto que eles estão representando da informação presente nos dados. Né? De modo que, por exemplo, você pode acompanhar o que você falou. Né? Se você trabalhar com um componente principal só, você tem 64% da preservação da informação de entrada. Dois componentes, 74%. Três componentes, 88%. Quatro componentes, 91%. Opa, já estou satisfeito, estou com 91% da informação de entrada preservada, então vou trabalhar com quatro componentes principais, ok? Essa informação não se tem em outras técnicas, que o PCA, por ser uma técnica linear, ele permite obter a participação de cada componente, tá? Antes de falar agora do laço, né, deixa eu colocar o seguinte. Em dimensões muito grandes, se eu tivesse tipo 800 dimensões e quero ir para 8, né, ou 8 mil e quero ir para 80, sei lá, o PCA é muito trabalhoso. Né? Ele realmente começa a ficar meio inviável aplicar PCA, porque você tem que fazer análise espectral, uma série de coisas, e gerar direções ortogonais, tudo. Né? Então, só quero lembrar vocês que projeção aleatória, que é mais ou menos o que a ELM faz, a máquina de aprendizado extremo lá fez, lá, mas, enfim, não chama. Mas é o seguinte, quanto mais aumenta a dimensão da entrada, menos... diferença eu vou ter entre aplicar PCA nu e cru, né, ou usar projeção aleatória, combinando aleatoriamente as 8 mil variáveis para reduzir em 80. Né? Mas por que que funciona, professor, tomar direções aleatórias, funciona tão bem quanto PCA, quanto maior o aumento da dimensão? Né? Por duas razões. Né? Uma, tomar direções aleatórias em dimensões muito elevadas, tipo 8 mil dimensões, né? Vocês concordam comigo que a probabilidade delas serem quase ortogonais aumenta muito. Talvez vocês nunca tenham experimentado isso, e fiquem tranquilos, não é questão de prova de novo. Tá? Mas entendamos, né? Em espaços de dimensões muito elevadas, assim, as regras são bem outras, né? Não é nada intuitivo. Tá? E um aspecto é esse. Né? Ao tomar aleatoriamente 80 direções no R8000, tá? Essas 80 direções têm uma probabilidade muito alta de serem quase ortogonais entre si. Isso eu não estou chutando e nem inventando aqui, né? Dá para provar isso, porque são tantas e tantas as direções que a chance de eu tomar direções quase colineares, né, acaba caindo muito, né? Dá para vocês imaginarem isso, né? Amostre aleatoriamente 80 mil elementos de um vetor e aí tire a correlação entre esses dois vetores que você gerou, né? É quase zero, portanto, são quase ortogonais os vetores, né? Então, resumindo, o PCA é muito legal, tudo, mas quando aumenta muito a dimensão, projeção não linear dá um desempenho tão bom quanto PCA, tá? A outra razão é que tanta diminuição de dimensão, né, de 8.000 para 80, né, que qualquer direção que você pegue acaba sendo informativa, né? Não precisa ser as 80 direções principais do PCA, ok? Bom, outro aspecto que eu queria colocar é que o autoencoder que a gente estudou faz non-linear PCA, tá? Então, ele faz o que a gente está falando aqui do PCA, mas usando uma hipersuperfície, não um hiperplano, tá? Agora, indo para o laço lá. Então, lembrando que enquanto o PCA reduz de 8.000 para 80, combinando linearmente talvez as 80, as 8.000 variáveis, né? Em seleção de variáveis, não. Das 8.000, você tem que escolher apenas 80 variáveis. Então, é um problema bem diferente e dependendo do cenário, ele não vai dar certo mesmo, né? Porque se a informação estiver em 2.000 variáveis, né, pegando 80, você não vai conseguir nada. Enquanto que o PCA vai combinar linearmente as 2.000, produzindo 80, certo? E vai conseguir muita coisa, ok? Então, tem essa diferença entre seleção de features e seleção de variáveis, né? Mas ainda respondendo sua pergunta, então, eu não tenho como saber assim, quantas variáveis eu devo zerar ou não no laço, mas o coeficiente lá de regularização vai me dizer. E eu zero algumas variáveis porque elas são menos relevantes que outras, ou seja, o problema de otimização ele vai trabalhar com o coeficiente de regularização, mas ele está monitorando o erro o tempo inteiro, tá? Então, se eu zerei alguma variável ali no laço, algum coeficiente, alguma ponderação que acaba anulando certas variáveis, é porque, de fato, aquelas variáveis tinham um custo-benefício muito baixo, tá? Por isso que elas foram zeradas e não outras. Então, você está pressionando todos os pesos de ponderação de variáveis para zero, tá? Alguns vão até subir, enquanto outros vão para zero. Por que que isso acontece? Porque aquela variável é tão relevante que, como tem uma pressão para diminuir todo mundo, para poder aumentar a participação dela, eu tenho que zerar umas outras que não estão contribuindo tanto, né? Então, mesma coisa para SVM e laço, tá? Eu diria, né? Então, quem são os vetores suporte em SVM? Quem vai para zero no laço, tá? Se é que vai para zero. Então, ponto se tornam vetores suporte no SVM e coeficientes se anulam no laço, porque os custos-benefícios, enquanto eu estou otimizando, assim indicaram para ser feito. Tá? Então, como não somos nós que temos que definir se alguém vai para zero e quantos vão para zero, né? É o problema em si, e ele vai medir os custos-benefícios de fazer isso. E vai decidir se aquilo for vantajoso, certo? Agora, eu não tenho uma medida como eu tenho em PCA, né? De quanto eu estou perdendo exatamente. O que eu posso confiar é o seguinte: se alguns coeficientes foram anulados pelo laço numa regularização, né? É porque aquela formulação matemática da função objetivo está ganhando com isso. Basicamente é isso que eu posso responder, né?
Entendi. Muito obrigado pela explicação, professor.
Vamos lá. Mais alguma questão mais geral? não havendo mais colocações, a nossa aula se estendeu bastante hoje, né? Mesmo sendo um dia sem muita novidade, mas é um momento importante, tá? As três atividades que vocês vão fazer no EFC3 talvez sejam as mais relevantes do curso, tá? É por isso que elas estão mais ou menos assim, no meio, não é bem o meio, né? Vai ter um EFC4, acho que é o último, tá? Mas já é meio assim uma espécie de fechamento, né? Então, o ápice, né, vamos dizer, do roteiro do nosso filme é agora, tá? Então, esse EFC3 que vai trabalhar com os temas que mais provavelmente vocês vão usar lá na frente, né? E que vai diferenciar, sei lá, a pesquisa de vocês também, né? Tudo que a gente fez até agora foi algo um pouco mais básico e o fim vai ser algo tão avançado que a gente vai apenas exercitar para dizer que se molhou na chuva um pouco, né? Mas esse meio campo aqui é o núcleo duro do curso, vamos mencionar assim, certo? Por isso que eu estou tendo tanto trabalho para fechar essas questões, porque eu não posso errar aqui, tá? Bom, então, acho que podemos encerrar por aqui, agradecendo a atenção de todos. E retornaremos na terça-feira, que também é o dia lá da palestra do show, né? E espero que vocês possam se programar para assistir, né? Ah, lembrando aí, eu mandei um outro e-mail agora, que o professor Lotufo alterou o link, né? E ele foi para o Zoom agora. Então, a palestra vai ser... Então, tem dois links e o válido é o que eu mandei hoje, agora há pouco, tá? Se tiver alguma outra novidade, eu aviso, certo? Então, até amanhã eu devo liberar o EFC3. Espero que hoje, mas eu não vou frustrar vocês de novo. Então, eu estou colocando amanhã, tá? E com prazo bastante razoável aí para ser executado. Então, um abraço a todos e a gente volta na terça-feira, semana que vem. Dia 9.